Boa noite a todos na graça e paz de Jesus. Nós hoje retomamos as nossas exposições bíblicas. Pastor Paulo e eu decidimos continuar as exposições do ano passado. Eu vou continuar com as exposições dos escritos joaninos. E ele vai continuar com as exposições em Salmos. E também decidimos que íamos seguir o nosso plano, duas mensagens a cada um com as exposições em que a palavra do Senhor vai nos trazendo edificação com aquilo que é igual nesses textos e com aquilo que é diferente nos textos para que a igreja seja edificada e despertada. O Dr. Haddon Robinson, no livro Arte e Ofício da Pregação, ele diz que expor as escrituras é esclarecer o texto inspirado com tal fidelidade e sensibilidade que a voz de Deus seja ouvida e seu povo lhe obedeça. Se Deus não tivesse falado nada, nós não teríamos o que dizer. Mas porque Deus falou ao seu povo, nós temos o que dizer. Porque Deus deu a palavra, nós temos o que dizer. Segunda de João, junto com terceira de João, são os dois livros menores que nós temos no Novo Testamento. Menores que o próprio Filemão, menores que o próprio Judas. Um livro, uma carta endereçada a uma igreja, onde João segue o próprio tema que ele já vinha tratando na primeira carta, como meditamos ao longo de todo o ano passado. Ele continua dando um tom muito pessoal, muito pastoral naquilo que ele diz. E como é típico de João, ele não diz o seu nome. Ele escreve o Evangelho e não diz o seu nome. E ele escreve essas cartas e não diz o seu nome. Mas no versículo 1, é uma carta que não tem capítulos. Ela é um texto tão curto que não tem capítulos. A gente está habituado até, talvez, várias vezes eu mencione capítulo 1, mais o versículo, mas não é nem necessário. Mas o versículo 1, ele se apresenta. O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Ele se apresenta aqui como o presbítero, um termo que a tradução deveria ser o ancião, porque a palavra presbítero é uma transliteração da palavra grega. Era também uma designação a uma liderança espiritual que a igreja tinha. Um sinônimo para pastor. Nós estamos acostumados nos nossos dias a igrejas terem pastores e presbíteros. Mas, biblicamente, isso não faz muito sentido, porque um pastor é um presbítero e vice-versa. Ele não se apresenta como um apóstolo por alguma razão que ele não diz, e eu não vou ficar especulando se ele não disse. Eu não vou ficar especulando. Ele poderia ter dito, era o único apóstolo vivo. A carta foi escrita entre o ano 90 e 95 do primeiro século da era cristã. Os apóstolos já tinham sido mortos, todos eles. A igreja estava em plena expansão e perseguição. E João escreve essa carta à senhora eleita e aos seus filhos. E também há muita especulação em torno de que se ele está escrevendo para uma família específica ou para uma igreja. E você vai encontrar entre os comentaristas opiniões diferentes. Fato é que talvez não alterasse tanto o conteúdo dessa carta, porque se ele escreve a uma pessoa e não a uma igreja, é possível que essa pessoa abrigasse a igreja na sua casa. Mas sem querer discutir os elementos que envolvem isso, eu entendo que ele está escrevendo a uma igreja. A senhora eleita é uma igreja e os seus filhos são os seus membros. Por que, que eu prefiro isso? Porque como nós vamos ler nesses 13 versículos, aquilo que ele diz, ele já tinha dito à igreja. O mandamento que é dado à igreja. Não há um indivíduo. Mesmo quando na terceira carta ele escreve a Gaio, ele estava escrevendo ao pastor que estava conduzindo aquela igreja, e não há a mínima possibilidade dessa senhora eleita ser uma pastora. Isso não é o mais importante, mas importa no sentido de entender que esse próprio debate fez com que a aceitação no cânon do Novo Testamento da segunda carta fosse mais tardio um pouco. Lá no segundo século, quando a gente tem uma formação mais definida do cânon, a gente sabe que teve um pouco mais de debate por causa disso. Mas o próprio Pedro, quando ele se refere à igreja, ele faz uma menção assim no capítulo 5 da primeira carta. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Se referindo à igreja, mas não chamando de igreja, mas uma menção como se fosse uma metáfora a uma pessoa. Isso não é o mais importante, mas o que importa é entendermos que João está escrevendo a uma igreja. E o seu tema geral faz paralelo com 1 de João. Ele fala dos critérios de permanecermos em Cristo. E se nós olharmos os versículos 10 e 11, ele diz assim àquela igreja: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faça-se cúmplice das suas obras más. No final do primeiro século, multiplicavam-se os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos apóstolos, todos eles denominando-se cristãos, seguidores de Cristo. Havia uma proliferação de líderes viajando dentro do império para ensinar o cristianismo. O problema é que nem todos eles, de fato, representavam o Senhor Jesus Cristo. E assim como na primeira carta, João aqui vai repetir o critério para identificar quem representa Jesus Cristo e quem não representa Jesus Cristo. Em outras palavras, João escreve uma carta curta em conteúdo, mas muito importante, para ajudar a igreja a entender como ela deveria proceder com esses pregadores itinerantes. Ele queria que ela tivesse o foco para identificar os falsos mestres, que ela não desse ouvidos a qualquer conversa. E isso traz para nós a própria relevância de 2 de João para as nossas vidas, para a nossa igreja e para os nossos dias. Porque, apesar de aqui na igreja nós sermos extremamente cuidadosos com quem nós deixamos ensinar a palavra de Deus, e para você ter uma ideia, toda hora alguém se oferece para isso. No dia em que estávamos viajando agora em janeiro, alguém nos manda uma mensagem oferecendo um pregador para hoje à noite. E eu sou fominho, eu falei, não, dia 2 sou eu que prego. Só que a aplicação para os nossos dias, possivelmente, no nosso caso, como igreja local, não está ligada ao risco de quem vai ocupar o púlpito aqui. Mas onde você pode refletir ao meditar na segunda carta de João sobre os critérios que você usa para ouvir mensagem? As pessoas, quando chegam para o culto na sua igreja nos nossos dias, elas passaram a semana ouvindo pregadores dos mais diversificados possíveis. Dos ultra-ortodoxos aos ultra-pentecostais. Dos ultra-conservadores aos ultra-liberais. Elas passam o tempo todo ouvindo alguém falar de Deus, falar de Bíblia, falar de Jesus. E quando chega para a igreja e para o culto e para ouvir a palavra de Deus, elas ficam em crise. O fulano de tal não interpreta esse versículo desse jeito. E é uma das coisas que a gente responde o tempo todo, não para incrédulo, mas para crente. E você já pode ir pensando na sua própria vida sobre quais critérios você tem usado para ouvir quem você ouve falar sobre Deus. Para assistir quem você assiste. Um dia uma irmã me disse assim: pastor, mas o fulano lá na televisão é tão bonzinho, né? É tão agradável, né? Parece um irmão mais velho, ou um vô que a gente tem. Você já parou para pensar que quando a serpente chegou como a pregadora do dia para Eva, Eva não achou ela má. Não achou ela ruim. Não achou que ela era um falso mestre, um falso profeta. E era exatamente isso que a serpente era, um falso mestre. Ela vem com um ensino falso. Com uma mensagem falsa. E por que Eva achou ela boazinha? E a gente é brasileiro, e para nós brasileiros todo mundo é bonzinho. E se a pessoa nos der um abraço, então, a gente vai para o inferno com elas. Não é? Porque brasileiro gosta de abraço. Qual é o critério que você usa para ouvir quem você ouve sobre Deus? Para você ler quem você lê sobre Deus? Qual é o critério que você usa? É sobre isso que a segunda carta vai tratar e, se Deus permitir, a gente quer pensar junto. Então, pensando, introduzindo um pouco a segunda carta, curva sua cabeça e vamos orar, e então vamos meditar na palavra do Senhor. Senhor Deus, te agradecemos pela sua igreja e pelo seu interesse em preservar a verdade. Te agradecemos pela vida e ministério do apóstolo João, que se manteve fiel ao Senhor até os últimos dias de sua vida. Te agradecemos, Pai, pela preservação do texto sagrado, e porque hoje, em 2020, nós temos acesso à palavra do Senhor. Nós começamos hoje uma nova exposição e retomamos as exposições de Salmos também. E o nosso desejo é conhecermos as verdades sobre o Senhor Jesus Cristo. Entendemos quem é o povo do Senhor e como vive o povo do Senhor para nos mantermos na verdade, a fim de produzirmos frutos dignos do seu nome, no teu reino, até que Cristo venha nos buscar. Pai, ajude-nos a aprofundarmos nosso relacionamento com o Senhor. Ajuda-nos a fazer isso enquanto nós escavamos mais profundo no texto bíblico, conhecendo o Senhor e sendo transformados pela palavra do Senhor. Transforma as nossas vidas à medida da estatura de Cristo, para sermos uma igreja exclusiva de Cristo, e que tudo isso redunde glória e honra para o teu santo nome, a fim de que esse nome seja proclamado até que Cristo venha. Amém. Quero dar um tema geral para a exposição da segunda carta, que são verdades que permanecem. Quais são as verdades que devem permanecer na igreja até a volta de Cristo? Qual é a importância da igreja se manter na verdade? Olha o que João diz na saudação inicial dessa carta, versículos 1, 2 e 3. O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Pensar em verdades que permanecem é um desejo de expressar do próprio apóstolo João, que eu quero reproduzir aqui na nossa devoção, sobre fundamentos que a igreja não pode abrir mão. Quando João escreve, ele está possivelmente em Éfeso, com a idade bem avançada. Os historiadores e a tradição diz que João morre com cerca de 104 anos de morte natural lá em Éfeso, de onde ele escreve esses textos. Ele vê essas etapas de avanço da igreja enquanto a história no mundo vira de cabeça para baixo. Enquanto a história da religião no mundo vira de cabeça para baixo. No ano 70, a cidade de Jerusalém foi destruída. Desde 66, tinha o levante dos judeus. E isso provocou uma reação do império. A própria igreja em Jerusalém sofre com tudo isso. As igrejas espalhadas no império são perseguidas. O judaísmo está tentando se manter no meio daquela loucura e o cristianismo cresce no meio da perseguição. Muitos se levantam dizendo seguidores de Jesus Cristo e ensinando uma mensagem que não era de Jesus Cristo. E antes de João morrer, olhando para o progresso de algumas décadas da igreja, olhando para os erros doutrinários, olhando para toda aquela confusão que envolvia aqueles dias, aquele mundo, João queria que a igreja permanecesse na verdade. Depois de 2000 anos, nós só podemos hoje ser igreja e falar sobre igreja, porque pela graça de Deus, houve um remanescente fiel ao longo dos séculos que permaneceram na verdade. E a verdade não estava estabelecida na voz de um homem, não estava estabelecida na voz de uma pessoa, mas a verdade está estabelecida em Cristo Jesus revelado nas Escrituras. Por isso, nessa saudação inicial, nós vamos encontrar a primeira de 4 verdades que nós encontramos em toda a segunda carta. Verdades, quando permanecem, ressaltam o valor insubstituível da igreja. E essa é a primeira verdade que permanece, que nós podemos aprender na segunda carta. Sobre o valor insubstituível da igreja. Depois de tudo que estava acontecendo no Império Romano e com a religião na Europa, na Ásia, lá no Oriente Médio, era muito fácil a igreja sumir, desaparecer na história. Seria muito fácil nós chegarmos no segundo e terceiro século e não conhecermos a mensagem de Jesus Cristo. Não houve, humanamente falando, nada que contribuísse diretamente para que a igreja fosse preservada. Mas quando essa verdade permanece, nós encontramos o valor insubstituível da igreja como povo de Deus, que Jesus Cristo formou a partir do seu sacrifício, da sua ressurreição, como continuidade daquela mensagem que foi dada lá para Adão e Eva: o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. E o mundo saberá da existência de um Deus por meio do próprio testemunho do povo que Deus escolheu para ser seu povo. Na saudação inicial, nós podemos encontrar alguns dos valores que ressaltam a verdade sobre a igreja ser insubstituível. E no versículo 1, esse primeiro valor, João demonstra pelo amor que ele tinha pela igreja de Jesus Cristo, o presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não somente eu, mas também todos aqueles que conhecem a verdade. Nós temos aqui um apóstolo se apresentando como um presbítero, escrevendo a uma igreja, declarando o seu amor a essa igreja e estabelecendo a verdade como critério para a igreja ser amada. O critério para a igreja ser amada não são as pessoas que frequentam a igreja. O critério para a igreja ser amada não é o ambiente favorável que existe numa igreja. Mas João diz que o critério para a igreja ser amada é porque ela é a verdade do Senhor Jesus Cristo. Ela é o povo de Deus na terra. Esse homem, já com a idade avançada, ele demonstra o seu grande amor pela igreja. Isso me faz pensar o quanto a nossa geração está distante disso. Quanto a geração de crentes está distante disso? A nossa geração tem cometido um erro recorrente que nós encontramos na própria história da igreja. As pessoas abandonam a igreja por qualquer descontentamento. Pastores abandonam a igreja por qualquer razão. Os salvos falam mal da igreja do Senhor Jesus Cristo sem nenhum constrangimento. Como se ele estivesse falando do clube de futebol dele ou dos outros. Como se ele estivesse falando da empresa dele. Ele fala do corpo de Cristo, ele fala mal do corpo de Cristo sem nenhum constrangimento. Um dia eu recebi uma mensagem de alguém que eu não conhecia, fazendo uma série de críticas à igreja, não ao TBB, mas à igreja no Brasil, igreja evangélica no Brasil. E eu respondi a mensagem assim: oi, tudo bem? Eu não sei quem é você, então eu não posso responder aos questionamentos que você está fazendo. Quem é você? Qual é o compromisso que você tem com a sua igreja local? Perguntas básicas, são ofensivas. Você frequenta uma igreja local? Que tipo de compromisso você tem com uma igreja local? Aí o rapaz me responde, até hoje eu não conheço ele pessoalmente, o rapaz me responde ofendido. Quem é você para me questionar isso? Meu filho, foi você que me procurou. Agora, eu não vou discutir sobre igreja com alguém que não está nem aí com a igreja e quer dar opinião sobre igreja. Eu não vou gastar meu tempo com isso. Você é um crente, não tem compromisso nenhum com uma igreja, mas abre a boca e enche o peito para falar mal da igreja, quer minha atenção? Minha não vai ter. Você ama a igreja do Senhor Jesus Cristo e tem algo a dizer sobre ela, eu estou pronto para ouvir. Mas se você só quer dar opinião, abre lá um canal no YouTube e dá opinião. Tem um monte de gente fazendo isso. Um monte de gente que não tem compromisso nenhum com a igreja, mas é cheio de opinião sobre a igreja. E tem um monte de gente que quer ouvir a opinião dessa gente. E eu vou controlar a vida de um? Não. João diz que ele está escrevendo aquela igreja e ele está dando atenção àquela igreja no meio daquele turbilhão de problemas por uma razão. Ele amava a igreja do Senhor Jesus Cristo. E apesar dos problemas que ela enfrentava, e apesar das lutas internas e externas que ela enfrentava, ele amava a igreja do Senhor Jesus Cristo, não porque as lutas eram maiores ou menores, não porque as pessoas eram mais pecadoras ou menos pecadoras, mas porque era a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o primeiro valor que nós encontramos nessa verdade que permanece, nessa saudação de João, é que ele nos demonstra o amor que ele tinha pela igreja de Jesus Cristo. O fato da igreja local não ser perfeita não deveria dar o direito a ninguém de tratá-la com desconsideração. O fato da igreja local não ser perfeita não te dá o direito de faltar com apreço à igreja de Jesus Cristo. Falar mal como se estivesse falando mal, sei lá do quê. Falar mal já é pecado, é maledicência. Falar mal da igreja do Senhor Jesus Cristo é maledicência e mais não sei o quê. Você vai potencializando seu pecado. De maneira muito simples, muito objetiva, o que a gente pode pensar sobre isso é que nós devemos amar de verdade a igreja de Jesus. Não tem coisa mais simples do que isso. Não tem outro jeito de florear isso. Como você ama a igreja de Jesus Cristo? Eu não estou falando simplesmente do TBB. A igreja de Jesus Cristo. Aquela igreja que ele formou, aquela igreja que ele morreu por ela, aquela igreja que ele ressuscitou por ela e aquela igreja que ele virá buscá-la. Como você ama essa igreja? Como você demonstra amor com o seu compromisso? O compromisso que você tem com essa igreja diz o que sobre o amor que você tem por ela? Se você disser eu amo, mas não tem compromisso, não dá para aceitar que você ama. Se você disser que ama, mas não está nem aí com ela, se a igreja dependesse de você, quanto tempo ela levaria para fechar? Você é responsável pela igreja. Quanto tempo ela levaria para fechar a partir do compromisso que você tem hoje com a igreja? Você demonstra amor quando cuida dela. Como você tem cuidado da igreja? Não estou falando de não largar papel jogado. Porque isso é uma questão de amor, é questão de educação. Mas eu estou falando de cuidar no sentido de entender que o mundo vai conhecer a mensagem de Deus por meio da sua igreja. Porque foi isso que Jesus disse. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você demonstra amor quando serve, produzindo frutos no reino. Você demonstra amor quando a defende, mesmo sabendo que ela não é perfeita, que ela está sendo purificada, que ela está sendo preparada para ser apresentada imaculada no dia que Cristo vier buscá-la. Ame de verdade a igreja do Senhor Jesus Cristo como o apóstolo João amava, como o apóstolo Pedro amou, como o apóstolo Paulo amou. Esses homens deram suas vidas por causa de Jesus Cristo. E se a igreja é de Jesus Cristo, eles dedicaram as vidas para que a obra do Senhor Jesus Cristo pudesse progredir. Isso não tem a ver só com a igreja local, mas com o entendimento que ao longo de todo o mundo, a igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo implantada. O interesse de João no fim da vida, no fim daquele século, no meio de tudo aquilo, escrever novamente aquela igreja é porque ele a amava. Não substitua a igreja por razões pessoais ou pecaminosas, porque quando nós vamos colocando as nossas razões e os nossos interesses, o amor tem que ficar para trás. Vocês acham mesmo que João não tinha razões pessoais? Vocês acham mesmo que em algum momento João também não pecava? Que ele não tinha gostos e interesses diferentes daquele que ele teve que se submeter? Quando amamos o Senhor Jesus e a sua obra, os nossos interesses vão ficando muito menos poderosos sobre as nossas vidas. Por que os nossos interesses nos controlam tanto? Porque o amor que temos é muito concentrado em nós. Você tem razões pessoais, eu tenho razões pessoais. Parte delas são pecaminosas, com certeza. Mas eu não posso amar a igreja a partir das minhas razões. Agora, em abril, eu completo 24 anos que eu estou pastoreando, de tempo integral. Eu tenho 24 anos de razões para nem amar a igreja. Talvez você me ame, mas a maioria das pessoas não ama um pastor. Ser pastor na sociedade não tem status quando você não está atrás de fama e não está atrás de fazer algumas associações. Como a gente não fica atrás dessas associações, as pessoas não nos amam. Eu não chego no comércio e quando pergunto a minha profissão, se eu digo que sou um pastor, as pessoas vão beijar minha mão que nem beijar a mão do padre. Não vão fazer isso. Por dezenas de vezes elas mudam a afeição na hora. Na hora. Na hora. Ninguém perguntou isso para a gente lá em Israel, mas eu fiquei torcendo para não perguntar. O que você faz? Eu sou um pastor batista. O que você está fazendo aqui? Já tem gente demais brigando por esse lugar. Queridos, não importa qual foi a sua história com a igreja até hoje. Talvez alguns de vocês, alguns de nós, tenha tido até aqui uma história, ou pelo menos algum momento na sua história de crente, algo muito negativo em relação a uma igreja que você frequentou, congregou, ou mesmo aqui, sei lá. Não deixa isso definir o amor pela igreja. Não deixa isso definir o amor pela igreja. João, ele diz que está se dirigindo àqueles irmãos a quem ele amava na verdade. Quando essa verdade permanece, ela ressalta o amor insubstituível da igreja. E é isso que a gente pode aplicar e extrair dessa saudação inicial. Há uma segunda verdade que nós podemos aprender sobre a necessidade de que ela permaneça, que é a própria verdade. É redundante, mas é de propósito. O segundo valor que nós extraímos dessa saudação, que nos ajudam a aprender sobre verdades que permanecem, é a verdade como um alicerce da igreja de Jesus Cristo. Você viu o que ele diz na saudação? A segunda parte do versículo 1, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. O que permanece em nós e estará conosco para sempre não são as pessoas que formam um grupo, uma igreja. Não é o prédio. Estava vindo para o culto e Sheila e eu conversávamos sobre igrejas centenárias. De que no Brasil existem algumas igrejas centenárias. E que o evangelho nesse sentido ainda é muito recente. E muda muito. Algumas dessas igrejas centenárias não se reúnem mais no prédio que começaram. A igreja lá em Guarulhos, a primeira igreja evangélica em Guarulhos, uma igreja batista bíblica, tem 102, 103 anos, né? A igreja que a Aline veio. É uma igreja centenária, eles não se reúnem hoje no prédio. O prédio dele está no centro da cidade, hoje é estacionamento de um banco. Quando há um século atrás, não tinha nada, até o centro da cidade era vazio. Não é o prédio que define essa permanência. Não são as pessoas. Numa igreja centenária, você não vai encontrar membro fundador. Às vezes acha, mas é muito raro. O que faz uma igreja sobreviver 100 anos? Se não for a verdade, você nem pode tratá-la como igreja. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A verdade é declarada como permanecente na vida tanto do presbítero como na vida da igreja. A verdade é a base do amor cristão, mas essa verdade já explicada no Evangelho de João e na primeira carta diz respeito ao Senhor Jesus Cristo. Quem ele é, o que ele fez. Um valor insubstituível, inegável, que faz a verdade permanecer na igreja, é que essa verdade diz respeito exclusivamente a Jesus. E nós vamos ver isso na meditação dos versículos seguintes. O John Stott, comentando isso, ele diz assim: não nos amamos uns aos outros porque somos temperamentalmente compatíveis, ou porque nos sentimos naturalmente atraídos uns aos outros, mas sim por causa da verdade que compartilhamos. Se não fosse a obra de Jesus Cristo em nossas vidas, qual é a chance da gente ser amigo? Alguns de nós não tínhamos nada em comum. Se não fosse a obra de Jesus Cristo, dificilmente eu teria vindo para São José. Por que que eu ia ficar andando com parmeirense? Não tem nada em comum. A gente ganha, eles perdem. Interesses dos mais diversificados. Se os nossos interesses fossem a razão pela qual uma igreja ia permanecer, nós nunca seríamos uma comunidade do Senhor Jesus Cristo. Porque nós temos interesses diferentes, nós temos histórias diferentes, e amém por isso. Mas nós nos amamos e nós somos uma comunidade, nós temos comunhão por causa da verdade que compartilhamos. Enquanto durar a verdade em nós e conosco, durará também o nosso amor recíproco. Se é assim, e se o amor cristão está fundamentado na verdade cristã, nunca aumentaremos o amor que existe entre nós, diminuindo a verdade que sustentamos em comum. Um valor insubstituível, incomparável para uma igreja que permanece na verdade, é que é essa verdade que a sustenta, e essa verdade é Jesus Cristo. E isso tem que ser inegociável. Quando alguém fala da igreja, deveria só falar de Jesus. Mas hoje, depois de quantas linhas de nomes aparece o nome de Jesus quando se fala da obra de Deus? Tem gente que, se o primeiro JC não for o João Calvino, então não serve. Talvez o segundo JC seja Jesus Cristo. Mas o primeiro tem que ser João Calvino, isso não é de Deus. João Calvino nunca quis isso. Nunca quis isso. Porque a verdade que permaneceu até o século XVI e XVII não foi a verdade de João Calvino, mas foi a verdade de Jesus Cristo. E quando ele interpreta e ensina e ajuda a igreja a se voltar à verdade, o seu ponto de interesse era Cristo. Depois de 2 séculos, o que fizeram? O nome de Jesus fica para baixo na lista. Porque aquele homem que foi tão importante na história da igreja ganhou mais atenção do que Jesus. Isso é triste. O próprio João Batista, diante de Jesus Cristo, no meio de um ministério pungente, ele olha e diz assim: importa que ele cresça e eu diminua. É essa verdade que nos faz amar, é essa verdade que nos faz ser igreja. Busque conhecer a verdade que permanece em Cristo e é revelada pela sua palavra. O fato da igreja, o fato de ter na igreja muitas opiniões, ideias, interpretações variadas, não deveria nos dar o direito de tratá-la com desconsideração. A verdade não pertence ao intérprete da Bíblia. Não é a sua verdade, porque se for sua verdade, saiba de uma coisa, é falsa. A única autoridade que ensina e sustenta e defende a verdade é a própria Escritura. A verdade não é o que um pregador ensina, mas o que a Bíblia afirma. Isso é a verdade. Se você quer entender que aquilo que eu estou dizendo agora é verdade, não vai lá no YouTube pegar outro que está pregando em 2 de João para comparar, mas vai na Bíblia. Ela te expõe a verdade. Não é a comparação com quem prega mais ou menos, quem é mais famoso ou menos famoso. Busque conhecer a verdade que permanece em Cristo. E se você é preguiçoso no estudo das Escrituras, você é uma presa fácil para os falsos mestres. Eles vão te enganar com facilidade, porque eles vão chegar com uma fruta, eles vão chegar com um docinho, eles vão chegar com um circo, vão levar uma banda que você gosta, um pregador que você gosta, e você vai tomar aquilo na maior tranquilidade. Ele coloca o rótulo de veneno num frasco de leite e você nem percebe. Busque conhecer a verdade que permanece em Cristo. Esse é um valor inestimável, a verdade como um alicerce da igreja de Jesus Cristo. Não somos nós pregadores a verdade. Não somos nós pastores a verdade. A palavra de Deus revela Cristo, essa é a verdade. Não substitua os absolutos por opiniões e vontades. Você já parou para pensar que os homens não se rebelam contra a ideia da existência de Deus? Eles se rebelam contra a ideia de Deus ter uma vontade soberana. E eles não querem fazer a vontade de Deus, querem fazer a sua própria vontade. Quer que as suas opiniões valham. Quer que os seus desejos sejam supridos. No dia a dia nós recebemos mais interpretações da Bíblia por meio de opiniões ou interesses pessoais do que pelos absolutos de Deus. A nossa geração não gasta tempo lendo a Bíblia, mas ouvindo áudio e assistindo vídeo. E isso não é ler a Bíblia. Não é ler a Bíblia. E no final, a gente fica sempre com a opinião de alguém. Por quê? Porque nós não gastamos tempo com as Escrituras. Não gastamos tempo com as Escrituras. Precisamos entender o valor. Questione o seu coração, porque você busca informações bíblicas onde você busca. Questione-se por que você precisa ouvir tantos pregadores diferentes durante a semana. Em vez de se concentrar na palavra de Deus que foi recebida no domingo como palavra do Senhor para sua edificação e transformação. Eu não estou dizendo com isso que não é para fazer, mas a nossa cultura hoje não é de profundidade, mas de variedade. E a verdade não está na variedade. A verdade está na profundidade. Verdades, quando permanecem, ressaltam o valor insubstituível da igreja. Na saudação inicial, nós percebemos o valor de amar a igreja de Jesus Cristo. Na saudação inicial, nós percebemos o valor da verdade como fundamento para a igreja de Jesus Cristo. Mas há um terceiro valor no versículo 3. A bênção de Deus como um presente para o seu povo, para a igreja. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Os que vivem na verdade e amor desfrutam da graça, da misericórdia, da paz que vem de Deus. Nós temos uma bênção regular. O apóstolo Paulo fazia isso nas suas cartas. Você vai ler cada carta de Paulo, as 13, e você sempre encontra na sua saudação ele também manifestando uma bênção. É claro que isso é uma expressão de bênção. Em vez de a gente tentar decifrar aquilo que não é necessário na bênção, uma mensagem inteira sobre o que é a graça, sobre o que é a misericórdia, sobre o que é a própria paz, nós podemos entender o fato de que, nessa saudação, nós temos um desejo, uma manifestação dos apóstolos em abençoar o povo de Deus. Obviamente, nós temos aqui uma saudação típica, mas uma bênção proferida para o povo. Essa graça, essa misericórdia, essa paz, elas estarão com o povo de Deus. Elas são dadas à igreja, não ao indivíduo em si, mas à igreja. Ela é bênção direta, graça, misericórdia e paz são elementos essenciais para nós vivermos diante do Senhor. A graça de Deus, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. A misericórdia de Deus, Deus retém aquilo que nós merecemos, nos perdoando. A sua paz excede todo esse entendimento, porque ele guarda o nosso coração quando nós não podemos produzir paz em si mesmo. É bênção você cada dia viver desfrutando da graça de Deus. Dele ir em sua direção por amor a você. Dele ter dado Jesus Cristo como salvador da sua alma. Dele garantir que mesmo que fisicamente a gente morra aqui, um dia nós ressuscitaremos. Isso é graça. É misericórdia de Deus perdoar os seus pecados. Como diz o salmista no Salmo 103, é misericórdia de Deus, Deus não te tratar conforme os seus pecados. Porque ai de nós, se Deus nos tratasse conforme os nossos pecados, já teríamos sido destruídos. E é tão absurda a falta de noção que tem gente que entende isso e vai viver em pecado. É um filisteu mesmo. Há um certo preconceito por parte de nós, como tradicionais, com os cumprimentos, com essas saudações. Eu tenho que admitir isso. Um dos meus maiores prazeres, como alguém que cresceu numa igreja batista, é quando eu encontro um assembleiano e ele me sauda com a paz do Senhor. E eu devolvo a paz com a maior alegria. Eu sou batista. E batista diz, oi, tudo bem? E aí? Beleza. Cadê o Gustavo? Beleza é o que eu mais tenho, né? Você fala isso para ele, fala, beleza é o que eu mais tenho. Aí você encontra um assembleiano, ele te sauda com a paz do Senhor. Eu não sei exatamente o que ele está pensando nisso. Ah, mas é muito melhor do que ir aí, beleza? É uma bênção que nós encontramos na Bíblia o tempo todo. O tempo inteiro. No Antigo Testamento, o povo de Deus se cumprimentava com o Shalom, Shalom Aleichem. A gente vê isso até hoje entre os povos lá. E a gente, como batista, tradicional, a gente não quer usar o termo batista, mas o tradicional a gente não abandona, a gente fica constrangido com isso. Graça e paz, irmão, que é isso, esse negócio que é isso. Não. Sabe por que a gente tem constrangimento com isso? Porque, de um lado, a gente é muito tradicional. Mas, do outro lado, tem gente que pegou isso e fez disso uma macumba. Aí transformou isso num poder místico. E nenhuma coisa, nem outra deveria ser feita. O fato de ter na igreja muitas mandingas e macumbarias, por causa de crença sobre o poder na palavra, não devia fazer a gente desprezar a bênção de uma saudação assim. Sabe por quê? Porque nós não vivemos sem a graça de Deus. E eu preciso ser abençoado com a graça de Deus diariamente. Nós não vivemos sem a misericórdia de Deus. E nós precisamos viver diariamente sob a misericórdia de Deus. O próprio Jeremias, em Lamentações, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Lamentações 3:23. Queridos, desejar a bênção de Deus deveria ser natural para o salvo. E por que não é natural? Porque a gente só pensa em bênção material. Bênção para mim é o emprego novo, é a saúde nova, é a casa nova, é sei lá, o celular novo, é a escola nova, começando as aulas esses dias, né? É a escola nova, é a cidade nova, sei lá o que é novo para você. O apóstolo Paulo, em Efésios 1, versículo 3, diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Ele está falando da salvação, porque Deus Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus Filho nos redimiu pelo seu sangue e Deus Espírito nos selou. Nos deu uma promessa, nos deu uma herança. E é essa a bênção. E como salvos, nós deveríamos todos os dias desejar isso mais do que qualquer outra coisa. E quando nós nos reunimos como igreja, nós deveríamos desejar isso mais do que outras coisas. De que diante do Senhor, na comunhão dos santos, com a palavra do Senhor, a gente volte para casa desfrutando da graça abundante de Deus. Da misericórdia sustentadora e tão benéfica às nossas vidas. Da própria paz do Senhor. Amanhã é segunda e eu vou ter que encarar o que o dia me promete. Mas a paz do Senhor que excede todo entendimento. Guarda o meu coração, guarda a minha mente. Para eu poder pensar o que é puro, o que é justo, o que é amável, o que é de boa fama. Isso é bênção, nós deveríamos desejar. E eu diria que esse é um valor muito importante dessa verdade que permanece. Ao mesmo tempo, não tem como não falar disso e não aplicar assim. Tratar uma saudação bíblica como uma mandinga é um erro. Não tem poder nenhum nisso, do jeito que estão dizendo que tem. É uma daquelas infantilidades daqueles que vão ler a Bíblia e estão misturando um sincretismo de macumba com palavras e tantas outras coisas. Não, não é isso. Mas eu não posso ficar tão longe desses que são infantis e ser infantil negando a importância disso. E não é só um estilo literário, apesar de fazer parte do estilo literário. É de fato uma bênção que o apóstolo traz para a igreja de Jesus Cristo. É uma bênção que, como igreja, nós precisamos para nos sustentar, para nos manter firmes na verdade. Quero concluir essa primeira mensagem. Verdades que permanecem expressam o desejo de fundamentar a igreja na verdade insubstituível e inegável de Cristo. Isso em oposição aos falsos ensinos propagados por falsos mestres. A primeira verdade que nós encontramos extraída da saudação é que o valor da igreja é insubstituível no plano de Deus. Até o dia que Cristo vier buscar a sua igreja. Ele só tem um plano. Que o mundo o conheça por meio da sua igreja, do seu povo. Não tem outro plano. Quem representa Jesus Cristo na terra é a igreja. A igreja é chamada de seu corpo. É pela igreja que ele morreu pelo seu povo. É sobre ela que ele diz que ama. Então, não substitua. Aprenda a valorizar, amar a igreja de Jesus Cristo. E você só pode demonstrar amor se você mostrar isso. Só de palavra não adianta. Você tem que mostrar. A verdade é um alicerce da igreja. O alicerce da igreja não é o que nós cremos ou queremos, mas o alicerce da igreja é a verdade revelada nas Escrituras sobre Jesus Cristo. A bênção de Deus é um presente que, como povo dele, como igreja, nós desfrutamos. Não por méritos, mas pelo amor que ele tem por nós. Como você tem demonstrado amor pela sua igreja? Como? Como você tem julgado o que é verdade da palavra de Deus? A quem você tem dado ouvidos? Como você tem desfrutado da graça, misericórdia e paz de Deus? É que você pensasse sobre isso e respondesse ao Senhor. Que você refletisse na sua vida. Compromisso que você tem com a igreja, se é por amor. Se o interesse que você tem pela verdade é por causa de Cristo. E se você entende que a bênção dele não é simplesmente algo místico, mas real, que sustenta as nossas vidas. Curva sua cabeça e nós vamos orar.